É um prazer estar aqui novamente, Oswaldo.
Bom, começando, secretário, nós falamos aí a semana passada sobre algumas trocas de lâmpadas, principalmente para as de LED, aquela coisa toda, e é que existe um cronograma, e às vezes as pessoas não entendem esse cronograma, né? Porque até a gente discutia aqui, ah, mas você está lá no... Que nem o pessoal estava reclamando da CIOF, foi feito lá na Bela Vista, final de semana passada, correto, né? E aí, lá na Vila, lá no Habitat Brasil, também tá com a luz. Então, não tem como se deslocar de um lado para o outro. É muito dispendioso, né? E foi feito um cronograma de trabalho nesse sentido, né?
Correto, Oswaldo. Semana passada, o que estava acontecendo? A pessoa liga na prefeitura para reclamar que tem uma lâmpada queimada, mas eu vou te dar um exemplo. Você liga lá, está queimada a lâmpada em frente à sua casa. Às vezes, no quarteirão da frente tem uma lâmpada queimada, mas não há esse registro na prefeitura, né? A pessoa não ligou. Aí, o que nós optamos por fazer? Na quinta-feira, foi eu e o Adilson, que é o responsável do setor de iluminação, e nós marcamos por vila todos os postes queimados. Porque daí você vai à noite, você verifica em loco o poste que está queimado. Foi feito na Bela Vista, na João da Silva Cravo, no Ana Rosa, no Lago Paraíso e um pedaço do Novo Paraíso. Na semana passada mesmo, já realizou a troca na Bela Vista e no Ana Rosa, e um pedaço do Lago Paraíso. Essa semana a empresa voltou hoje aos trabalhos e hoje eles estão fazendo em toda a extensão da João da Silva Cravo, até lá no cemitério. Ali é dois lados da pista, né? Então demanda uma quantidade maior de trabalho. E daí eles vão fazer por bairro, porque o que estava acontecendo? Tinha um pedido na Bela Vista, tinha um pedido no Carvalho Henrique e no Celso Fontes. O caminhão fica deslocando e ele perde mais tempo deslocando até o local do que propriamente para fazer a substituição. Então nós estamos concentrando isso por bairro e às vezes dá tempo de fazer dois bairros no dia ou fazer um bairro, mas daí troca todas as lâmpadas que está queimada no bairro. Eles vão ficar duas semanas fazendo isso e depois volta para a substituição da lâmpada de LED. Semana passada faltou duas ruas só para trocar, concluir a troca do Maria Berta Meneghel. Lá já está tudo de LED. E essa semana eles trabalharam trabalhar hoje, volta mais um dia e provavelmente vão trabalhar no sábado também, assim como foi feito a semana passada. Então, vai tentar localizar por bairro, por região, para otimizar o serviço, para ganhar tempo.
E de repente, é importante se destacar que é dispendioso você estar num lugar e para o outro, aquela coisa, além de perder o tempo, tem o gasto também, né? Que a gente tem que colocar aqui. É combustível, é isso e aquilo.
Vamos supor que se ele concentrar num bairro, num dia ele faz 30 trocas de lâmpada, se ele ficar andando, atravessando a cidade, ele vai fazer 20, né? Você deixa de trabalhar muito tempo por causa do trânsito, da locomoção do caminhão.
Só dando uma pincelada aqui, o pessoal lá da Invernates, já que você falou da João da Silva Cravo, ali tem um problema naquela rua, na São Sebastião, que sobe, e o pessoal está numa situação difícil, mesmo porque ali tem bastante criança, e os motoristas ali... E se for falar de lombada, são vários os locais que estão pedindo lombada aqui, eu estou colocando só para ter um sentido. E como é que está a situação de lombada? Só pegando como exemplo, o que eu já vi ali, tem 3, 4 pedidos de lombada.
Isso.
O que é que dá para se falar nesse negócio de lombada, secretário?
A semana retrasada foi feito o Ana Rosa e o Lago Paraíso tapa-buraco. E iria ser feito o São Rafael também. Tinha um pedido de lombada em frente à Supercrash, foi feito a lombada, foi feito o tapa-buraco. Acontece que, por uma ironia do destino, o rolo compactador fundiu o motor. Quebrou o eixo da bomba de óleo e acabou fundindo o motor, porque ele trabalha só em alta rotação e em baixa velocidade, né? Então é questão de 5 minutos ligado, funde o motor. E não foi possível verificar na hora que tinha acontecido isso, não é falha humana, né? Foi falha mecânica e fundiu o motor. Então nós estamos sem rolo para ajudar essa ainda, para fazer o tapa-buraco e a substituição e a colocação de lombada nos bairros. O tapa-buraco, assim como a troca de lâmpada, a gente estava concentrando por bairro, porque não dá para ficar andando com esse maquinário pesado atravessando a cidade. Então o pessoal ia, fazia o levantamento no bairro, preparava o buraco, né? Porque você tem que limpar o buraco, recortar ele, colocar a brita, colocar a pedra 1, para daí esperar vir com o tapa-buraco, compactar, aí vir o rolo com o tapa-buraco. Mas agora aconteceu isso, a gente está aguardando o orçamento para fazer a licitação do serviço mecânico para arrumar o rolo.
Você falou de Itapurá, essa situação aqui, já no começo aqui, quando a gente começou aqui, tinha uma aqui da Josiane, lá da próxima a uma Maria Tanaka, lá na Ia Galvão Cioff. Tem dois buracos lá com pedra solta, que o motoqueiro caiu esse dia lá. É outro ponto. Tem alguma coisa nesse sentido?
É a mesma situação. Quando a programação for para o bairro e chegar lá, ia corrigir. Uhum. O que que acontece numa reunião que nós tivemos com o Daniel, o diretor do SAE? Todo mundo sabe, já foi falado diversas vezes, a tubulação da água da nossa cidade é muito antiga.
Sim.
Então vive dando problema. Aí é aquele negócio, você conserta três buracos, sai e vai, porque tem vazamento, abre um. Então a gente fica, parece que sempre enxugando gelo, sempre correndo atrás para levantar esse recuperar esse serviço feito. Só que também não tem como sair não fazer isso, porque senão fica o desperdício de água. Então, às vezes, tem bairro que foi feito tapa-buraco, passou dois, três dias, o SAE precisou fazer o serviço, né? Não tem como deixar esse serviço parado.
Agora, esse negócio de lombada, né? Aqui, nós temos pedido lombada na São Sebastião, lá no Coisa, tem também na rua de Marinho Antônio Siqueira, enfim, vários locais. Está se fazendo lombada, não, secretário? Porque a gente tem que, pelo menos no código de trânsito, a gente vê que não existe mais esse negócio de lombada.
É um redutor de velocidade. Né? Ela tem um padrão, ela tem que ser 1,5 metro de largura com 8 centímetros de altura. Então, você só reduz a velocidade. Não é mais aquele chamado quebra-mola que realmente quebrava a mola, né? Acabava
não quebrava
com o
carro. Só a mola
que
lá.
Mas
quebrava tudo.
Aí o que acontece? Você vai tapando um buraco, melhorando a pista, outras ruas, né, foi feito o recap total, aí o pessoal começa a correr, você tem que fazer buraco. Eu vou dar um exemplo ali no Ana Rosa. Tem aquela rua que passa beirando as chacras, lá ali havia dois buracos do SAE, que cortava praticamente a rua toda. O dia que foi feito o tapa-buraco ali, um morador pediu pro pessoal, falou, viu, vocês vão tapar o buraco, mano? Tem como fazer uma lombada? Falou, olha, senhor, a lombada tem que fazer um requerimento. Aí o pessoal da engenharia vem para analisar, ver se é necessário para fazer a lombada. Aí o senhor justificou assim, sabe o que é? Como tem esses dois buracos aqui, o pessoal passa e reduz a velocidade para passar no buraco. A hora que você estampar o buraco, o pessoal vai passar correndo. Então todo lugar é assim. Há aquelas pessoas que vão reclamar que fez a lombada, porque ele está passando ali esporadicamente, e tem o excesso de lombada. Já há os moradores que moram ali na redondeza, estão pedindo a lombada por causa de acidente de trânsito.
Tem requerimento aprovado na região do Parque do Povo?
Tem na região do Parque do Povo, tem em frente à escola Leda de Lima Canário, que havia aquelas tartarugas, né?
São Paulo.
Aqueles tachão. Quando foi feito o recap, ele ficou praticamente no nível do tachão, então não ficou nenhum redutor de velocidade. Então é preciso fazer ali por conta da escola. Às vezes tem gente que vai pedir para retirar a lombada também.
Mas aí vai cada um cronograma, né?
Isso.
Vai do bom senso. Onde tem bastante criança, né? Acho que é necessário.
A gente pensa assim, né? Entre uma pessoa reclamar que está tendo que parar o carro para passar na lombada e uma família reclamar, chorar porque alguém sofreu um acidente, vamos fazer a lombada, né? É melhor ter a vida da pessoa do que diminuir a velocidade.
Sim.
Só que essa questão de lombada também não é assim, né? Pediu, vai lá e faz. É feito um estudo pelos engenheiros da prefeitura, porque eu tiro, por exemplo, ali na João da Silva Cravo. Fez aquelas duas lombadas no começo, que o pessoal estava pedindo. Enquanto o pessoal estava trabalhando, passou várias pessoas e pediu para fazer lombada em outro lugar. Se você for fazer de acordo com a pessoa pede também, a cidade vai virar só lombada.
A cidade vai virar só lombada.
E se você analisar, Oswaldo, fala uma rua de Bandeirantes que seja de acesso rápido, que não tenha lombada, não tenha semáforo. Não tem, né? Bandeirantes já está de um porte que, assim como Londrina, como Cornélio, precisa ter umas vias de acesso mais rápido.
Só voltando ao caso da Covid, gente, nós estávamos falando aqui, mas é uma brincadeira da Covid 60 anos, não é brincadeira, que as pessoas com 60 anos, né, não gostam que chamem de idoso, não chegou nada de vacina para 60 anos, não, não tem nem para 63 está fazendo hoje, é que as pessoas, mas eu tenho 59, já posso tomar, a outra com 60 que eu já posso tomar, gente, não tem nada a ver isso, tá, é que a gente estava falando que as pessoas, a hora que chegar nos 60 anos, ó, não fala 60 anos, não, quando sou idoso, tá. Vamos voltar aqui para a nossa situação. Nós falamos aqui sobre as lâmpadas queimadas lá da Bela Vista, ali em frente à marmoraria Tanaka, né? Tinha a lâmpada queimada, já faz meses, foi feita a troca ali, no conjunto Matida.
Vou dar uma verificada, porque foi marcado todas as lâmpadas queimadas. Eu não sei se a empresa chegou a concluir o serviço, porque eles fizeram Ana Rosa, Lago Paraíso e a Bela Vista. Mas eles retornaram hoje e tem uma equipe nossa da prefeitura ajudando na substituição de lâmpada queimada também.
Também outra aqui na Vila São Pedro, no mutirão da Vila São Pedro também, com algumas lâmpadas queimadas, né? Não é fácil não, né?
É aquilo que a gente fala. Ali, se for passar lá para dar uma verificada, muitas lâmpadas foi queimado de propósito, né? Então você troca num dia, no outro dia.
Ali na rua.
Tá queimado de novo.
João Brás. Mas ali no mutirão da Vila São Pedro, acho que
é porque na Vila São Pedro foi substituído tudo por LED. Aí, né? Como o mutirão tá no projeto da Copel para fazer a substituição, então nós não colocamos lâmpadas de LED ali. Nós só substituímos a queimada. Mas tá no cronograma para troca. Essa semana eles vêm 3 dias. Então vai pegar um bairro e fazer o bairro inteiro.
Vamos dizer aqui agora, deixa eu até falar aqui dessa coisa aqui, que o pessoal está pedindo já faz tempo. Ali no até a gente falou ontem sobre aquela, ontem, esses dias atrás aí, da situação aqui, onde está aqui, que o pessoal, mas você não vai falar aí, por que não vai falar? Não, vou falar que ali no conjunto. No conjunto. Que é tanta coisa que tem aqui que você vai.
Teodoro?
Não, aqui no. Onde nós falamos aqui esses dias, que estava o pessoal jogando lixo, o pessoal tinha que botar a câmera. Não, aqui não.
Teodoro? No Maria Berta Meneghel.
Maria Berta
Meneghel. Embaixo das torres, né?
Diz que ali, diz que o Thiago pediu o pessoal da usina, foi lá e fez a limpeza ontem e hoje está certão, né? Agradecer o pessoal lá.
Certo? A população, Oswaldo, da mesma forma que é lá em cima na Julieta e no Celso Fontes. Lá há uma autorização para os discos entulho jogar. Como que é feito? Ainda tem uns 5, 6 metros que cabe entulho lá no fundo para fazer o aterro. As empresas de disco entulho faz o serviço correto. O problema é, vamos dizer assim, os populares que vão lá com lixo na caminhonete, lixo no carro.
Pra jogar também.
Sofá, geladeira, lixo. Você vê a quantidade de caixa de leite que tinha jogado lá. E aquilo ali não é para ser descartado ali. Então a população tem que filmar quem está jogando, fazer a denúncia, porque daí vai responder um processo criminal. Porque não tem como a prefeitura cuidar daquilo ali 24 horas e a pessoal está desviando a finalidade daquilo ali. O dia que eu fui lá na sexta para verificar o trabalho que foi feito lá no sábado, tinha resto de material de construção de madeira, né, que usa para fazer caixaria, andaime, caixa de leite, sofá velho. Aquilo ali não é entulho. Aquilo ali não é para fazer um aterro.
Verdade.
Então foi limpo aquela região. O disco entulho está jogando ainda lá no fundo, só material de entulho. Depois a máquina vai passar ali de novo. Vai ser feito um aterro ali com terra e vai ser feito uma urbanização naquela área, porque não pode ter construção também naquele aterro. Uhum. Então daí vai plantar grama, plantar árvore e revitalizar ali. O Jaelson, quando nós fizemos uma reunião na sexta-feira para tratar desse assunto, aí o Jaelson, o Juba pediu também que assim que o maquinário, que o rolo tiver disponível, né, teve esse problema mecânico, ver a possibilidade para fazer o asfaltamento daquela rua do lado ali. É a única rua que não tem asfalto. Já aquela rua que passa em frente onde o pessoal está fazendo descarte de material, aquela rua ali não é municipal, ali é uma propriedade privada.
Particular.
Então o município não pode asfaltar. Mas e se o proprietário fizer a doação? Da mesma forma. Porque hoje a legislação diz que quando você faz um empreendimento particular, você tem que entregar com toda a infraestrutura pronta para o município. Ele não pode doar a rua, o município asfalta e depois ele se beneficia com esse asfalto vendendo lote. Então a gente, algumas coisas ficam de mão atada.
É outra coisa, que nem essas coisas aqui do Berto Meneghel, se eu não me engano, é um terreno particular, né?
Ali é terreno particular, ali é da usina.
O Thiago trabalha lá na usina, gentilmente pegaram as máquinas por lá e fizeram.
Isso, ali é da usina.
O pessoal está agradecendo aí por ter limpado, tá certo?
E tem bastante pessoas que faz caminhada ali.
Sim.
Nós substituímos ali por lâmpada de LED, porque você viu o fluxo alto de pessoas o Thiago fez essa limpeza, porque ali é uma propriedade da usina, né?
E o povo ali está, os moradores estão dizendo que eles vão botar a câmera ali para ver quem está jogando
isso,
lixo.
Isso é o correto.
Isso mesmo, coloca mesmo.
Põe a câmera. Ali no Lago Paraíso, tem um projeto para a gente fazer uma pista de caminhada do início do Lago Paraíso até o prolongamento ali do Carmelo Comendo, até saindo na linha do trem do lado do Léo. O que que acontece? Você passa ali, você vê um pessoal já jogando descarte de material já. De construção, porque às vezes a pessoa faz um servicinho na casa dela, é duas, três carriolas. Aí, em vez dela alugar a caçamba de disco entulho, que sai mais caro, ela vai e joga ali. Só que, às vezes, é o morador da própria região mesmo, tem que cuidar e ter essa consciência. Porque, senão, não dá conta da prefeitura limpar tudo e a gente ter uma cidade bonita, né? Uma cidade bem cuidada. É. Aí vem um, joga um lixo, vem outro, joga outro, a hora que você vai ver, virou um lixão novamente.
É, o pessoal só explicando aqui, o pessoal lá da Alberto Faria Cardoso, que eu não sabe, lá tem lâmpada queimada e tal, mas... Na verdade, não deu para chegar ainda. A hora que chegar, mas é que lá não é Copel, né? Não tem como ser na Copel. É, já ligou na Copel e não é na Copel lâmpada queimada, gente. É prefeitura, tá? Tem nada a ver mais com a Copel. Na rua Fioravante, Malaguini, também nós estamos com problema de luz queimada. É, que mais? Ah, aquelas cachorrinhas lá levaram dois, viu? Faltam dois, tem mais dois cachorrinhos.
Quatro, então, na caixa.
Na rua Idalino Cipriano, tá?
Na caixa tinha dois.
É, tem essas coisas, tá certo? É, lá na São Geraldo, até agora, passou na prefeitura, fiz inscrição, na São Geraldo também tem alguma previsão, na rua Henrique Dias, Vila São Geraldo, é muito escuro, em frente às casas, então à noite está passando aquela coisa toda. Ela fez inscrição para arrumar as lâmpadas lá na São Geraldo e tal. Então, na São Geraldo ali. Porque, na verdade, também, né, secretário, tinha que dar uma passada toda.
Tipo, sim, foi cidade que passar, toda. Tem que passar. E essas lâmpadas, Oswaldo, ela já chegou no final da vida útil dela. Então, vai queimando aos montes e você passa uma semana, troca num quarteirão, na semana seguinte é do lado que queimou. Mas vai ser feito serviço. A gente pede. Eles estão trabalhando 3 vezes por semana agora. E creio que nesse ritmo de trabalho aí, com 2 semanas, dá para ser atendido muitos problemas de troca de lâmpada.
É, pessoal, ali na porta, na frente do Márcio, ali na Rubi, ali, disse que fizeram uma valeta ali, já pediu para dar uma ajeitada. Né? Depois o pessoal vai dar uma verificada aí para ter maior base do que é isso aí, né, Cleber? Não tem como, assim, por foto, assim, saber o que é que dá para. O que é que está acontecendo, né? É, ali na. Aqui na Edelina Meneghel Rando. Né? Tá certo? Então depois o pessoal dá uma destaque. Fala aí, por favor, obrigado. Que aqui na Genô Ferreira dos Santos tem precisado de uma lombada também. Ah, tem uma lombada, pinta ela.
Pô, você vê a questão de lombada, né? Acho que é a primeira vez na história que está sendo pintada as lombadas na cidade. Porque antes só fazia a região central. O pessoal nosso está fazendo, da cidade toda.
Todas as lombadas,
está fazendo por vila.
Não tinha uma empresa que ganhou a concorrência final do ano passado?
Mas foi feito, Oswaldo, é só a região central.
Só a região central.
E ainda foi feita uma medição errada.
E não fizeram lá da Benedito de Negreiro.
É, na hora, aí foi aditivado o contrato, no que a lei permite, ainda tiveram que tirar a rua, porque eles colocaram rua, mas não dava medição. Só tocando nesse assunto, o prefeito, o Wagner Toma e o Bruno Castanho estiveram em Curitiba ontem para tratar diversos assuntos, e eles foram no Detran ver a questão da sinalização de trânsito. Está sendo feita a licitação, provavelmente essa semana, porque estava tudo num lote só, eles dividiram em 4 lotes para ter menos problema jurídico. Vai ser feita uma licitação. Se eu não me engano, é R$160 mil aproximadamente para fazer a sinalização viária numa cidade. Placa de trânsito e alguns locais pintura da sinalização horizontal. E daí o Jaelson conversou com o responsável lá e ele disse que o município pode aditivar esse valor e aumentar. Então ele já deu ok pro Wagner fazer esse levantamento. E vamos aditivar o valor para colocar em mais ruas da cidade. Porque a gente entende que se a gente quer deixar Bandeirantes numa forma de receber turista, a placa de trânsito é muito importante, né? Porque se você for ver o trânsito de Bandeirantes, é caótico, né? Não tem placa para nada, não tem sinalização de ponto turístico para facilitar para quem é de fora. Então, se não der problema na licitação, creio que no mês que vem já deve ter alguma novidade aí em relação a isso.
Nota mais uma aí, Valdeci. Rua Pierina Negrisoli, tá? Na Igreja de Santos Pedido.
Rua da Igreja de Santos Pedido.
Também tem falta de luz lá. Que mais aqui? O que é essa aqui? Na rua Pedro Tiago de Almeida também, né? Jardim Alphaville. O pessoal vai colocando aí onde está faltando, né? De repente, às vezes, né? Porque fala assim, ah, liga na prefeitura, mas às vezes a pessoa tem a comunidade de colocar aqui e vai colocando. Isso. E a gente o pessoal está anotando aqui.
É, e está fazendo um levantamento por bairro. Agora ele vai no bairro e troca todas do bairro.
É, importante. É, outra coisa que...
Hoje, só para hoje, eles estão na João da Silva Cravo, vai fazer até lá no cemitério. É duas pistas, né? Então vai praticamente o dia todo ali.
Você falou das lombadas também, aquelas lá da... O que tem de lombada naquela do Lago Paraíso, aquela avenidão ali, e é necessário.
Foram pintadas também.
É que faz tempo que não vou ali.
Tanto na Carmelo Comem, que é de cima, beirando a linha, como é de baixo. Foi pintado da Rua São Paulo inteira, final de semana, da Genor Ferreira dos Santos. Como é o nosso pessoal que está pintando, Oswaldo, não dá para fazer a gente fazer isso no dia de semana, porque daí eles deixam de fazer outros trabalhos. Uhum. Então a gente monta uma equipe que está no sábado fazendo esse serviço. Já foi feito na Bela Vista, ali naquele estradão ali, que o pessoal conhece como Estradão do Branco, foi feito. Ah. Falta o outro lado agora, do lado da pedreira. Eu creio que eles vão fazer essa semana e daí vão fazendo em todos os bairros. Porque... principalmente quando você faz uma lombada nova, né? O pessoal não vem, não enxerga a lombada, não está acostumado com a lombada.
E ali estava perigo ali na Vila no Lago Paraíso, que é lombada. Ali é.
Aquela que vai para a pedreira também tem bastante. É.
Aquela do Lago Paraíso, como foi feito o recap inteiro da rua, então a lombada ficou da cor do asfalto, né? Normal. Você não enxerga ela.
Na chuva, então, não enxerga. Pessoal da internet lá do assentamento Nova Bandeirantes, tem alguma coisa, Cléber? Internet da Zona Rural?
Não sei. Internet
não é com o Cléber, tá?
Secretário de Agricultura,
já não é. É direto, cara. Não tem mais aquele da Zona Rural?
Tem.
Direto com eles, né? Lâmpada de LED, quando é que vai colocar lâmpada de LED no conjunto Iara, na rua principal? Já tem uma previsão ou não?
Começaram o Berta, falta acabar o Berta Meneghel, assim que eu creio que vai ficar duas semanas fazendo essa troca de lâmpada queimada, daí eles voltam pro Jardim Iara. A programação era dar sequência... assim que acabasse o Berta Meneghel, sequência no Jardim Ara completo. Pra gente ver se começa um bairro e termina o bairro inteiro, né? Pra não ficar picado por ruas.
Pessoal lá daquela rua ali, das Torres, ali no conjunto das Torres, a rua das Chácaras ali, que não chega nem correspondência, ele tem intenção de assaltar ali. É uma rua pequena também, né, Cléber? Ou não? Não era grande também, né?
O problema é que tem muitas ruas que não são ruas. Não são legalizadas na prefeitura como rua, não foi feita transferência para o município, né? Aí a gente não pode mexer. É a mesma situação, aquela rua, aquele estradão que passa do lado do centro de eventos, que corta a Bela Vista até lá no Celso Fone.
Ali tem que
aquilo ali é particular.
Tem que desapropriar, não tem como.
Para a gente asfaltar ali, teria.
Não tem, falando de limpeza, não tem mais garis, né? E a questão de contratação, né? Muitas vezes o dono da casa, o pessoal vai, varre a rua, a calçada, cada um cuidando do seu, para ajudar também.
Isso.
Região central, onde tem muita escola, prédios públicos e tal, a limpeza
ali,
como é que
ali aconteceu o seguinte, o Navarro. Quando nós entramos, nós fizemos um levantamento no RH, como que estava a situação de férias, funcionário. Foi até questionado isso aí na Câmara de Vereadores. Tem funcionário com 8 férias vencidas sem tirar. Porque é muito trabalho, não ia dando férias e chegou nesse montante. O pessoal que estava fazendo a limpeza da central das ruas, foi dado férias para eles. Gente com 5 anos sem tirar férias, isso aí é um absurdo. A limpeza urbana na coleta de lixo aumentou muito o trabalho, né? E você não tem como deixar. E nós, como começamos a lavar as ruas centrais uma vez por mês, isso aí facilitou um pouco. Teve alguns funcionários que pediram a conta esse ano. Com a lei 173 de 2020, a gente não pode contratar funcionário a não ser que for reposição em caso de falecimento ou de pedido de exoneração, né? Tem que haver a vacância. Foi feito um pedido ao prefeito para a gente repor esses funcionários que saiu e montar uma equipe para fazer a limpeza, pelo menos da parte central da cidade. Aí ele só pediu para aguardar, fechar a folha de pagamento, porque não é só contratar, a gente tem que ver o índice de folha de pagamento quanto tá. Porque se chegar nos 51% da arrecadação, o tribunal já te dá um alerta e você tem que... E como a data base do reajuste dos servidores é maio, a gente tem que analisar isso também. Porque não pode dar aumento, mas a reposição da inflação... né, é um direito do funcionário. O ano passado O Lino deu em novembro, se eu não me engano, e pagou retroativo aos meses, né, que a data base é em maio. Nós estamos tentando fazer uma programação para dar na data base. Só que se a gente dá esse reajuste, que vai dar em torno de 5 a 6%, que é só a reposição da inflação, e contratar, a gente tem que estar de olho no índice de gasto com o pessoal.
Então, para responder aqui, enquanto...
Vai, provavelmente mês que vem, tal, isso. Então, retornando de, isso, retornando de férias, central. Volta a equipe de limpeza.
Que ali perto da prefeitura mesmo, né?
Essa região ali, não, isso, perto da prefeitura aqui, Márcio Castanho, aquela que desce lá...
É pelo menos, é assim, né? Os prédios públicos é obrigação
colégio,
da prefeitura.
Tem vários colégios isso. Ali, então
é
isso que...
Agora, é área comercial, por exemplo, comerciante, cada um limpar ali o pedacinho, ali os seus 5, 6 metros que é à frente do seu comércio, ajuda bastante, né? Nós estamos lavando as ruas uma vez por mês, estamos colocando lixeira em diversos pontos, você sobe a avenida... Comendador Luiz Meneghel, na Avenida Bandeirantes, foi colocado diversos pontos de lixeira. Mas é uma questão importante, cultural
também, você que
também,
tem, né? Gente que tem um acesso melhor. Inclusive amanhã deve o prefeito, ele marcou o horário aqui dentro do jornal para essa cidade amanhã. Mas é, não tem jeito de a gente colocar, fazer igual na cidade. É que esses dias falaram, por que não faz igual aos Estados Unidos, igual aos países, colocar aqueles lixão na esquina? Né? Para ser muito mais fácil, a pessoa vai e joga o lixo ali.
Container. Depois passa coletando.
É muito mais prático, né? Mas... Para educar o povo.
Vai ser duro. É uma boa ideia, né? Mas a gente teria que licitar, porque a prefeitura não tem esse equipamento, e disponibilizar a caçamba, né? Mas você viu, né? O lixeiro passa na região central. O lixeiro não, desculpa.
Os coletores,
segunda, quarta e sexta, depois das 6, para não atrapalhar o trânsito e facilitar o trabalho. Tem gente que põe o lixo de manhã, aí o cachorro vai e rasga.
Fica o dia inteiro.
O pessoal da coleta, né? Mexe, fica o dia inteiro, vem o vento, espalha aquele lixo. Então é um problema meio que cultural também, né? Cada um se ajudar um pouquinho, a gente tem uma cidade mais limpa.
É aquela situação da rua Félix Rufino ali, naquela rua do viveiro da prefeitura, tem gente de iluminação ali, é claro. Porque o pessoal está dizendo que ali não tem, né? E ali o viveiro está bem escuro, a entrada é apertada e aquela coisa toda.
É o que eu tô falando, tem que ver ali. Se é rua. Né? Às vezes tem uma estrada, mas não é
a rua. É do viveiro, né? É do viveiro.
Mas não é aquela que você vai reto na João da Silva Cal, que faz a curva, você continua reto? É aquela, né?
É, na chácara. Você vai ali pro...
Eu sei onde é. É antes do viveiro, né? Ela não passa no viveiro, ela é antes do viveiro.
É, que mais aqui? É pedreiro, tá defasado também na prefeitura, o pessoal precisa contratar. É, mas aí é precisa de coisa, de como é que fala? Precisa de...
Tem que ter. A prefeitura, Oswaldo, tem aproximadamente pouco mais de 900 funcionários. Você imagina você pagar uma folha de pagamento dessa. Não é só sair contratando. Você tem várias leis que você tem que respeitar. E não adianta você contratar 2 mil funcionários e pagar R$800 para cada um, né? Você tem que ter um salário digno para a profissão, pelo trabalho que o pessoal exerce.
Situação do cemitério: tem algum projeto, tem alguma coisa, Cleber? Mesmo porque tivemos um pedido do padre esses dias.
Isso. Ali nós estamos só aguardando.
A capela lá?
Isso, estamos só aguardando a licitação de material de construção para a gente fazer a reforma daquela capela. E o pessoal do Obras já fez a pedido do Jaelso do Juba, que durante a campanha já era uma reivindicação antiga, um problema antigo. Eles já montaram o projeto para licitar, para daí uma empresa terceirizada fazer o muro que caiu do fundo. Fazer a readequação das ruas, né, no interior do cemitério, porque tem muita... A parte nova, por exemplo, não tem nem rua, né? Abriram lá e colocaram pedra. Aí vai o pessoal de mais de idade andar lá, é um problema. Agora, nós estamos licitando, Oswaldo, câmeras de segurança para colocar nos prédios públicos, para facilitar.
Também.
O problema do cemitério é muito furto. O pessoal... Diz que colocava energia, colocava torneira próximo em diversos pontos, aí à noite o pessoal ia lá, roubava a torneira, roubava a fiação. Então, você colocava num dia, tirava no outro, ficava essa queda de braço. Assim também como está acontecendo nas grelhas da cidade, de Boca de Lobo, aquela grelha que tem na faixa de pedestre elevada. Tem uma filmagem aqui que semana passada furtaram a grelha em frente à lotérica. Que os malandros estão roubando, vende para comprar droga e
aquelas
o município.
Água,
isso, né? Ali em frente à lotérica aqui. Tem a câmera e pegou. Porque sumiu a grelha, falou, mas o que aconteceu?
Mas ali, para frente ali também já tinha roubado. Bom, Paulo, vocês não fazem minha pergunta por quê? O pessoal de São Rafael, linha, está lendo maravilhosa e tal. Aqui no São Rafael, beirando a linha, tem uma rua de Isso. terra, tem projeto para asfaltar?
Tem, é a prolongamento da Carmelo Comenho. Tá, asfaltar então... e fazer a pista de caminhada que vai ligar da linha férrea lá da antiga Cariri, para os mais antigos. Vem pela Carmelo Comenho, ligando o Lago Paraíso ali no começo da Avenida Bandeirantes.
Tá,
Bel. Não tô dizendo que vai ser feito mês que vem, viu, gente? É, tá na programação para fazer isso.
É, outra coisa. Bel, pergunta aí, e a Vila de Itapeva, quando é que tá na programação falando de LED? Lâmpada de LED?
A Vila Itapeva, duas ruas tá no projeto da Copel. Então a gente não pode mexer, porque se sair esse dinheiro da Copel, a gente perde.
Perde, né?
Se eu não me engano, as ruas que não estão é a rua principal ali do Márcio, do Mercado Rubi. E aquela rua do fundo.
Uhum.
É assim, gente, tem uma programação. Vamos fazer o jardim área inteiro, depois a gente escolhe outro bairro que seja problemático também. É, a gente está priorizando fazer os bairros um pouco mais afastados do centro por questão de segurança, né? Porque a luminosidade da lâmpada de LED inibe também a bandidagem, né?
Com certeza. É a rua Alonso de Lima Santos, tem dois pedidos aí também, que está assim, que está com falta de luz lá. É, já está anotado aqui também, tá? É, o rapaz que está assistindo, já falamos dessa aqui, da rua de Marinha Siqueira, que está perigo e tal, né? Que o pessoal quer lombado lá, porque o pessoal passa muito. A gente já falou sobre isso aqui, ele está cobrando aqui, mas a gente já falou, né? Só dando uma, participando aqui na coisa, porque senão já viu, né? É, será que tem uma solicitação para abrir uma rua do conjunto das torres para o Berta Meneghel?
Ali é terreno particular também, né? Ali é da usina.
É, né?
É, aquele trecho ali, aquele miolo ali.
Seria uma
ali,
boa, né? Vamos falar bem a verdade, seria, né? É, seria uma
daria,
intenção.
É, só que ali é um terreno particular, né? Só aquele pedaço onde está o Jardim das Torres, que foi passado para o município. Agora, o prolongamento dela que sai lá em cima, se eu não me engano, é da usina Bandeirantes. Né?
É,
aí
então,
é um terreno particular.
Seria bom, né?
Seria.
É, tem umas
é porque você tem que dar uma enorme de uma volta, né? Pra você chegar no Pombal e ali, acho que dá uns 150 metros.
É, o pessoal lá do Humberto Teixeira 2 também tem alguma previsão? A Dani está perguntando. É, você tem alguma previsão?
De... Para trocar a lâmpada de LED?
É.
Olha, gente, não tem como eu dar uma previsão, vai ser feito. Porque começa o Jardim Ara. Ali é extenso aquele bairro, extenso. Né? É grande. Aí tem muito pedido de troca de lâmpada comum em outros bairros, a gente tem que parar o serviço para fazer isso também. Então agora... não tem como eu falar assim, ó, mês que vem vai fazer. É, eu só posso falar qual que é o próximo. O próximo é o Jardim Ara.
Tá, agora a situação ali do Campo do Tozinho também não tem, eu tenho que fazer alguma coisa ali, porque aquela região ali é bastante escura
ali
também.
Ali é bastante escuro. O bairro, o Jardim, a Vila São Geraldo ali, as lâmpadas que dessa vapor de sódio, de mercúrio que tá ali, são muito fraquinhas, né? Muito escuro. Mas vai ser trocada a cidade inteira. É não na velocidade envolve... que o pessoal quer, mas vai ser feito.
É que ali envolve tudo ali, João Pedro, na Morumbi ali, é toda aquela região, né?
Já foi feito, Oswaldo, aproximadamente que foi instalada 550 lâmpadas de LED na cidade, só esse ano. De um total de aproximadamente de 4 mil que a cidade tem. Então, assim, 3 meses e meio aí já foi feito bastante coisa em proporção, né?
Situação da rua Francisco Alves Pereira no Jardim Paraíso, sobre os bueiros que estão abertos lá. O que é que dá para
se falar? É a situação aí que o pessoal...
Também já roubaram
roubando,
também.
Vendendo, e está sendo feito o levantamento de todos que estão fazendo para a gente fazer uma licitação, né? Porque a equipe da prefeitura não tem serralheiro para substituir.
Eu vi esses um até legal, até que eu vi fazer uma gaiola, um cesto. Sabe onde que eu vi isso aí? É um cesto que eles colocam e colocam a grade.
Assim. Isso aí evita de...
E evita, né?
Entupir a galeria.
Interessante que lá.
É...
Não sei que cidade que é aquilo lá, sinceramente.
Tem bastante reclamação. É, vou adiantar já, né? Não é prudente fazer isso, mas o Wagner Toma e o Jaelso deu o ok pra gente falar disso. Eles estiveram a Curitiba ontem e tem um projeto para fazer um anilhamento de um pedaço do Celso Fontes, do Mário Sérgio, desculpe. Principalmente naquela parte da Baixada, beirando o Ribeirão, onde a enxurrada deteriorou totalmente o asfalto, ali da Bela Vista. Eles fizeram o projeto e está com o secretário Márcio Nunes, só aguardando o despacho para eles liberar a manilha. Creio que nos próximos dias o secretário despachando e autorizando a gente buscar essas manilhas, já dá para iniciar esses trabalhos. Porque não adianta a gente fazer o asfalto, né? Que tem a previsão de fazer o asfalto lá, está aguardando a liberação da Caixa Econômica para fazer a licitação lá do Mário Sérgio, sem ter a galeria pluvial, porque depois vem a chuva e destrói tudo de novo.
Então, e aí já dá para pensar numas gaiolas também, né?
Já dá para pensar. Tem as bocas de lobo hoje, vem o caixote completo.
Completo, né?
Então facilita o trabalho.
É, falando de boca de lobo, o pessoal aqui da Julieta do Lordani, quando é que vai limpar as bocas de lobo ali? Tem alguma previsão?
Está toda a cidade inteira entupida, gente. Você limpa um lugar, estoura em outro, aí você vai descobrindo que a boca de lobo já entupiu totalmente as manilhas, você tem que fazer a substituição. É, ali perto do Tanaka também, onde a ouvinte falou de lâmpada, ali tem um problema terrível por causa daquela fábrica de artefatos de concreto ali. A chuva vinha, uma enxurrada muito grande, levava os detritos tudo para a galeria e acabou entupindo, que é um desses problemas crônicos que tem ali em frente ao castelinho quando chove. Então nós estamos aguardando a liberação dessas manilhas, fazer a licitação da caixa de captação, né, que é das bocas de lobo, para daí iniciar o trabalho. Que como está embaixo da terra, a gente abre e não sabe como que é. De repente você acha que é só a boca de lobo para desentupir, você vai ver que está totalmente obstruído. Aí você tem que fazer a substituição de todas as manilhas.
Agora, tem alguma previsão de pintar a rua Frei Rafael Flandre inteira, porque está faltando pintura? Acho que deve ser de colocação, né? Mas isso aí, se fizer, vai ter que fazer a cidade inteira, para
saber a verdade. De sinalização deve ser, né?
Tem que fazer a cidade inteira. É, a Vila Rubi troca, será feita troca de lâmpada por LED, só falta três ruas, é isso que está falando aqui na Vila. Você já falou da Vila Itapeva ali, né? Itapeva Rubi ali, não é?
Isso.
É, outra coisa, o pessoal pode colocar placa nas ruas por conta deles?
Placa de trânsito, não.
Não, placa de nome, né?
De nome da rua? Da rua. Não tem problema nenhum.
Não tem, né?
Não, porque geralmente, antigamente se colocava nas casas, lembra?
Sim, nas casas.
Aí depois o pessoal não queria mais, proibiu, aí tinha que colocar aquele conjunto com placa. Aquilo lá custa em torno de R$500 cada uma, sabe? É muito caro, se você for ver para uma cidade toda. E também vinha os vândalos e quebrava, mas na placa, no Julieta Lordani, estive lá vendo um serviço esses dias e eu tava verificando lá. Lá é tudo placa de acrílico parafusado na parede.
Sim.
Se a população, né, aderisse a essa ideia, seria muito mais barato. E Bandeirantes é um problema com o nome de rua, né?
Precisa saber o nome. Não só o nome de rua, como também, que nem o caso aqui fala aqui, olha, ali naquele redondo do Sagaio colocaram faixa, tudo certo, mas o povo não sabe que quem vem do Jardim União, quem tem que parar. Não existe lá um par, tem que colocar uma placa ali para sinalizar. Mas essa sinalização não é só ali não, em vários locais.
Ali também, foi bom você lembrar daquele local, aquele trecho que vem ali da antiga balança do Matida, indo pro Jardim Primavera, aquela calçada ali está totalmente quebrada, com buraco, sem iluminação, porque não tem iluminação dali. É um pedido do Jaelcio e do Juba fazer esse ano ainda, o mais rápido possível, a readequação daquela calçada e colocar a iluminação ali. Porque o pessoal vem à noite, ali está escuro e está muito buraco, porque o pessoal guarda os caminhões, o pessoal que faz frete naquele terreno do lado da linha do trem e acabou danificando a calçada, né? Então a gente vai fazer uma entrada própria para eles. A gente já vê ali bastante gente trabalhando com venda de verduras e fruta, né?
A gente está virando moda também na cidade, né?
Então, Oswaldo, mas nessa crise, tem que cuidar da sua família. Eu acho que a gente tem que legalizar eles, né? Fazer um local adequado.
Mas aqueles de Bandeirantes, né? Que esse pessoal que vem de fora que o pessoal fica reclamando, não tem nada a ver com o Cléber, mas
traz cadeira, traz sofá.
Teve que ficou duas semanas, dois finais de semana aí. E aí o comerciante, nós temos que pagar.
Paga o alvará e o de fora vende e leva o dinheiro, né? O
pessoal lá do João Teodoro tem expectativa também, não tem ainda, né? Só tem lâmpada queimada lá, naquele Dom João Teodoro também, lá o pessoal pede, o Edson aí pede, só pra falar aí, vai colocar lá.
Isso, vamos fazer o levantamento e substituir lá também.
É, Maria Lígia Ribeiro Conte, com a sinalização também, a sinalização tem vários locais, gente, não tem o que fazer, tá?
A pintura vai ser, o pessoal nosso que tá fazendo, vai ser feito em tudo.
A situação dos semáforos, né?
Nessa licitação que eu acabei de falar para você, que está no Detran, que o Detran vai fazer a licitação e a empresa vai vir. De manhã tivemos a reunião para tratar dos assuntos que o prefeito foi a Curitiba ontem resolver. E daí ele, o Juba, falou, olha, inclua semáforo para substituir esse semáforo nosso, que como é antigo, dá muita manutenção. Então vai ser incluído semáforo para substituição desses que está. Ainda eu até sugeri para a gente, é lógico, não sei qual que é o padrão que está sendo licitado, mas substituir esse semáforo, que é uma luz só. Porque o cara vem, tá no verde, de repente já entra amarelo e vermelho, né? Tem que ser aquele que é temporizado ou com igual tem na Avenida Bandeirantes.
É, São Paulo é tudo com temporizador.
Isso, porque esse é mais antigo, que é três lâmpadas só, isso aí é um problema.
Você vê que tem muita coisa aqui ainda, mais ruas aqui, mais a Félix Rufino de Souza aí também, já anota aí também, né? Tá bastante escuro, enfim, são vários locais aí. É, faz tempo no trevo que vai para a Baixada. Tem iluminação ali também? Situação de estacionamento também, né? Situação de motos, essas coisas, isso aí vai ter que regulamentar através do Departamento de Trânsito.
Está aguardando, acho que já passou pela Câmara, o conselho que estava. Tinha que ser criado para o conselho definir.
Já existia, isso, né? Mas
teve que alterar alguns membros que não englobava quem tinha de englobar.
Ô, Cleber, mais alguma coisa para a gente destacar aqui? Mesmo porque já estamos aí, não, 12h44. E fica aquela coisa, né? O pessoal vai perguntando,
A gente tem que perguntar. Oswaldo, creio assim, estamos menos de 4 meses de trabalho. A gente sabia que tinha bastante trabalho.
O da Crisp ali, tá?
Ah, o da Crisp. O da Crisp foi solicitado para a Copel. Ali a Copel que tem que trocar, porque ali ocorreu o seguinte. Houve um acidente de trânsito e o carro bateu no poste e derrubou o poste. Uhum. Mas já foi solicitado para a Copel, que é a Copel que tem que substituir.
Outra coisa que o pessoal perguntou muito aqui, lá aquela entrada do João Teodoro para a BR-39, não é o município, que lá é federal, tá?
Outro dia uma pessoa até perguntou, mas por que não fecha as outras então? Mas é que as outras foram abertas na vigência da norma, na época, que permitia. É. Agora, abrir novo, infelizmente, não pode.
Tá, mais alguma coisa, Cleber?
Só agradecer e colocar à disposição para quando precisar a gente vir dar um esclarecimento para a população.